Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, Powering Your Dreams.
Bora lá, pessoal. Está tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do PTC Podcast e ao Futebol, Cerveja e Tramoços. Pá, hoje vamos fazer um episódio especial de Natal. Não, estou a brincar. Não é nada de especial. É uma coisa que todos os dias, treinador de pancada, e falar um pouco da atualidade desportiva.
Eduardo, já não pode dizer mais nada de mal do Sporting, ele já está aí.
Paulo, está tudo bem? Estás a ouvir bem?
Estou, eu não percebo, eu reiniciei o computador e resolvo isso.
Olha, eu é caso para dizer que está muito estranho.
Okay.
Muito, muito estranho. Epá, isto é o coronavírus.
O maior desejo que eu quero do sapateiro é que esta merda se despache de uma vez, já estou forte disto, mano.
Mas isto é o coronavírus, é muito estranho. Em Espanha, líder, Atlético de Madrid, com menos 3 jogos.
Não é líder, o Real agora está em primeiro,
é? Desculpa lá, mas não está. Temos jogos, portanto não está em primeiro.
Está bem, mas neste momento.
Vá, tem menos 2 jogos.
Quem é que diz que o Atlético não vai perder esses jogos todos?
Mas calma, eu só digo uma coisa. Isto está tudo, o futebol está tudo do avesso. Em Espanha, Atlético Madrid em primeiro lugar.
Coisa mais mais ou menos primeiro. Pronto.
Em Itália,
Milan. Isso é normal? Está voltando à normalidade.
Na Alemanha, Leverkusen em primeiro lugar. Vou na já se via.
Já há 20 anos atrás.
Final. Em Portugal, Sporting em primeiro lugar.
Também há 20 anos atrás.
Está tudo outro.
Como isso diz?
Isso é verdade. Não, mas agora, para brincadeiras. Pato, o que é que tu achaste? O impacto. Que sensação que o impacto te trouxe?
Ah, sim, ainda vi a primeira parte desse jogo. Mas pelos comentários que vi, isso foi um jogo da primeira parte de sentido único, só o Sporting atacar e isso. Mas era um jogo que o Sporting tinha que ganhar, quer dizer, estava bom para ganhar e não ganharam por culpa própria. Digam o que disserem dos árbitros e daquilo. Agora vêm falar daquelas pessoas que vêm falar de crise. Epá, aquelas coisas de arbitragem e que é uma coisa para lixar o Sporting. Epá, eu nem achei. Eu acho que o pessoal já está inventando coisas. Epá, o Arthur não marcou aquele gol. E já nem me lembro dos outros casos. Inventaram tantos casos esse jogo que acho que não era nada de inventar. E, epá. Pronto, ainda não tem derrotas no campeonato, é o mais importante.
Não te preocupou o empate?
Há algumas coisas. A forma como aquele livro entra foi um bocado preocupante, porque para já é uma falta desnecessária. Uma expulsão também, na minha opinião, desnecessária do Pedro Gonçalves, espero que ele aprenda. Porque aquele faz uma falta de propósito, de frustração, quando já tem um amarelo, opa, é estupidez. Ele pode até ter achado que o árbitro tinha que marcar falta segundos antes sobre ele, mas pronto, ele não pode a seguir ir dar um coceito ao adversário. Foi literalmente o que ele fez. Ele nem, não havia hipótese de ele chegar à bola, ele deu um coceito do gajo, pronto, amarelo, rua. E depois aquele livre. Yeah. A bola passa ali no, por cima da cabeça do único gajo da barreira que não saltou, a barreira salta toda e o Palhinha fica com os pés no chão e pronto, a bola passa-lhe arrasar a testa e entrar na baliza. Tipo, é um golo assim meio tonto. E pronto. O Sporting tinha que ganhar aquele jogo. Quer dizer, o ano passado o Sporting empatar ou perder com o Famalicão já não era nada de especial. Agora já é. Quer dizer...
Certo. E agora para finalizar, a pergunta é fácil. Tu achas que o Sporting está em primeiro lugar e tendo a jogar bem como está a jogar agora... Tu achas que o deslumbramento dos adeptos, eu não estou a dizer que estás deslumbrado, calma aí, não estou a dizer que estás.
E muitas vezes ainda me identifico com o sentimento geral dos adeptos do Sporting. Ah, mas o que é que tu ias perguntar? Os deslumbramentos.
Se o deslumbramento que se vê agora já à volta do Sporting, os adeptos agora que é.
Sim, a equipa já está a ser recebida pelos adeptos, o autocarro a ser recebido, não sei o que é. Não interessa que haja corona.
O deslumbramento, será que vai passar a equipa? Será que a equipa tem estufa para aguentar ou não?
Opa, isso vamos ver, não é? Quer dizer, a equipa parece bastante unida, que é o que. E penso que se calhar esta coisa do Corona, por um lado, ajudou a isolar um bocadinho a equipa de influências externas. Os jogos do Sporting, já se sabe, aquelas claques organizadas são às vezes um pouco muito. São muito voláteis, tanto estão atrás da equipa como à primeira falha caem em cima do. Há tantos exemplos do Stojkovic e de outros jogadores, o Adrian, tantas vezes não prestava e depois já prestava, pá, é tal coisa. Por um lado, eu gostava que não houvesse adeptos no estádio por causa disso. Porque... Okay. Mas é preciso ter sempre. É o que falta sempre aos adeptos do Sporting, é ter a noção da realidade. Já mesmo assim, olhando bem, tem jogadores com bastante qualidade, mas no geral não temos um plantel ainda com a mesma qualidade que os adversários mais diretos. Portanto, é ver jogo a jogo e ter paciência e apoiar esta equipa. Se calhar era bom que se aprendesse que uma equipa não se constrói assim do pé para a mão e que muitas vezes vão jogadores importantes embora e que pode ser que se tenha épocas más e épocas boas. São coisas do futebol, tal coisa. As coisas variam muito. Mas estar ao primeiro desaire a mandar a equipa abaixo e a mandar o presente embora, pá, são coisas que o Sporting sempre se deu mal com isso e se calhar era bom aprender-se a deixar de fazer esse tipo de coisas.
Ok. Esclarecido.
Porque de outra forma também é difícil, por muito bom que seja o treinador, por muita forma acaba por ser difícil de aguentar os ânimos do plantel. Isso acaba por extravasar para dentro da equipa também e os jogadores acabam por não gostar de jogar no Sporting. O problema do Sporting, depois daquilo que aconteceu em Alcochete, foi mesmo... Depois, muitos jogadores a pensar, ei, eu para o Sporting, nunca mais. Para depois levar a porrada dos adeptos e dar-se a passar o seu bilhete. E depois, espero que essa mentalidade mude um pedaço e que se apoiar a equipa, e também não estou lá nos jogos sempre a apoiar. Quero que o Sporting ganhe, mas quando o Sporting perde e joga mal, como fui eu agora com o Famalicão, eles não jogaram assim tão bem, e apesar de terem controlado o jogo, dizer, aprendam e deem-nos alegrias, mas para a frente a gente está para apoiar, não é para deitar abaixo.
Eu só vou dizer uma coisa, mas não estou a implicar. Calma aí que não estou a implicar.
Ah, tu não que implicas com ninguém, rapaz.
E não é problema. O Sporting já não depende só de si para ser campeão. Antes podia perder com o Benfica e ser campeão. Agora, calma aí. O Benfica já está atrás na luta. Só para dizer. Depende
de si, porque tem que ganhar o Benfica e os outros.
Só estou a dizer. Agora o Benfica já depende só outra vez de si para ser campeão.
Ah, bom.
Se for passar ou não. Dá-me só a revolução. Agora
não. Já tinhas essa guardada, acho
que é. Desde quando é que convidamos o Presidente da República para vir para aqui falar?
Siga comigo, agora as perguntas do Carlos.
Então, olha, a primeira é se arranjas se consegues definir numa palavra o pote e se achas que há uma grande dependência dele na equipa.
Portanto, eu só consigo definir em duas palavras, que é Bruno Fernandes.
Achas que é...
Depois a gente parei de versão 2.
Eu penso que se o Pote continuar... O Pote, já. Yeah. Quando falo do Pote, lembro-me de um colega meu da escola que era boa da gorda e chamava-lhe o Pote. Bom, aos reis, se veres ouvir este, um gajo da Antagos Opta e só naquela dizer. Mas pronto, o Pedro Gonçalves é... Tem... Eu não sei se ele é bem líder do balneário, mas em campo... Quando ele tem a bola nos pés e a equipa está a se mexer, ele consegue tomar boas decisões, ou para rematar, ou para passar. E ele parece que tem faro para o golo e isso. Eu penso que ele, a nível de passe, consegue ser melhor que o Bruno Fernandes. em algumas coisas. Agora, claro, opa, eu tenho tido bastante influência na equipa.
Ele está desculpado, já diz que é meu companheiro.
Mas ele está a jogar bem, pá. Espero que ele tenha aprendido com aquela expulsão, que foi uma coisa estúpida. E, pá. A coisa que eu ainda não... Para ver como eu às vezes ando assim um pedacinho... Eu só leio notícias, eu não vejo televisão de Portugal. Eu nunca ouvi-o a falar. Eu não posso dizer o que é que, sob o ponto de vista psicológico, o que é que ele me parece. Mas
só, a parte do Pote, ou do Pedro Gonçalves, como vocês querem chamar. Ele é o tipo que... Ele é o jogador que era improvável chegar aos três grandes. Porque é um jogador que... Para chegar aos três grandes, a um dos três grandes, Benfica, Porto e Sporting, numa fase normal não conseguiria, porque é um jogador que não seria titular à partida nem no Benfica nem no Porto, e é um jogador que precisa de tempo e precisa de mostrar, de dar uma, como é que eu vou dizer, alguma sequência de jogo para mostrar resultados. E no Sporting, na fase atual do Sporting, encaixa com uma luva. É um jogador que a nível financeiro acho que é mais acessível para o Braga, para o Sporting, deixa-me com as minhas ressalvas, é mais acessível e está a demonstrar. E agora, claramente, e há pouco em off, estava a falar com o Carlos, em off, quando estavas fora, estava a falar com o Carlos, que esta história do Sporting, dos gajos do Sporting, está em primeiro lugar, lutar pelo título, não estão a lutar para ir às competições europeias, estão um passo mais próximo da seleção. E isto para Nuno Santos, Pote, Palhinha, podemos cobrar mais dois, três exemplos do lado dos jogadores. Se tu quiseres ir buscar, são os jogadores que estão mais próximos da seleção. E quer esteja no queira, quer não. Ser campeão em Portugal, eu sou para qualquer um deles, são portugueses. Se chegar à seleção, é um sonho para qualquer um deles, são portugueses. E estão mais próximos do que estariam num Rio Ave, do que estariam num Braga.
Sim, por um lado, a coisa boa do Sporting. É o que acontece, tem acontecido nos últimos 20 anos, desde que o Sporting foi campeão, há 20 anos atrás. O que tem acontecido é estas fases em que parece que o Sporting uns tempos tem dinheiro, como aconteceu a seguir a ser campeão, contrata uma carrada de jogadores, nenhum dos resulta, é flops e depois, pronto, acaba o dinheiro. O que é que tem que fazer? Ou ir à formação, ou contratar jogadores assim do campeonato e depois, de repente, aparece assim jogadores bons. Ah, afinal, parece que em Portugal tem bons jogadores e, opa, é a tal coisa. E o Palhinha, por exemplo, já desde o... O Palhinha já tem o quê? 23? 24? Ele já desde o tempo que o Jorge esteve no Sporting, que o Palhinha podia dar bom jogador. Agora, eu não percebo quando se tem problemas no. Quando se vende o William Carvalho e não sei o que, vem um outro presidente que não quer apostar no Palhinha, diz que ele tem que ser emprestado e aconteceu tanta coisa. E pronto, isso só foi preciso ele ir para o Braga, ser quase. Ele teve mesmo para ser
vendido. O Palhinha 25 anos.
Pronto, teve tantos anos que ele podia já de ser titular do Sporting, na minha opinião. Porque ele teve... Nunca ninguém quis apostar nele e preferiram ir gastar dinheiro em tantos outros jogadores. É aquela coisa, o Sporting aposta na formação, mas no fundo não aposta, quer dizer. Quando tem a oportunidade de... Quando tem dinheiro, a primeira coisa que vai fazer é ir ao mercado ver outros jogadores. E agora que se vê obrigado... E espero que isto mude um pedaço, quer dizer. É outra coisa que também tem que mudar de definir de uma vez por todas qual é a filosofia do clube a nível de contratações e isso. Eu penso que se calhar deste ano o Ruben Amorim teve assim um doido, tem agora um assim mais de controle sobre as contratações e isso, porque são gajos deixam os dirigentes andarem a ser influenciados pelos empresários, essas coisas, dá sempre barraca. E é o que tem acontecido muitas vezes no Sporting. E, opa, é tal coisa, espero que estes jogadores, que vê se têm qualidade, o Nuno Santos, pronto, não gosto de dizer, ele é bom para o Moreirense, ou o Pote é bom para o Famalicão, mas vê se o Nuno Santos a jogar, opa, o gajo é bom jogador, e quando está com confiança, apesar de não ser tecnicamente um grande jogador, mas com confiança, ele é um jogador muito útil, tu sabes o que é que ele pode dar também, não vou dizer que é o Cristiano Ronaldo, mas, opa... Para o Sporting, não sei, olha, entre ele e o Cebolinha no Benfica, e não sei quem é que está a render mais.
Oh, não podes comparar, são jogadores diferentes.
São jogadores diferentes, mas quem é que está a ser mais útil? É a tal coisa. Quem é que está a ser. Quem é que está.
Desculpa, estamos a falar do Sporting.
Está bem, desculpa.
que merda que é esta? Está tudo louco.
E já me perdi. Qual era a pergunta do Carlos? Ok, eu o pote.
Está feita. Se há uma grande dependência do Sporting do pote.
Ah, espero que... E gostava que eu tivesse criado se calhar mais um joguinho a descansar, que é para ver o que é como é que eles se rascavam. Mas... E vi o Tabata, parece que não é mau jogador. Apesar de parece que desaparecem assim, do campo. Meia volta parece andar em campo. O Jovane, não percebo o que é que se passa com o Jovane este ano. O gajo parece que não percebe onde é que usa. Onde é que vai jogar. Opa, mas tem outros, tem o Tiago Tomás, pode também fazer um pedacinho aquela pucel, de outra forma. Eu penso que não há forma de substituir a diferença que ele faz ali no último terço, a nível de tomada de decisão. Isso é quase, no plantel do Sporting não há outro jogador com essa capacidade, mas há jogadores que oferecem qualidade de outras formas para aquela pucel.
Eu acho que, eu só uma parte, só mesmo para rematar essa pergunta, Carlos. Eu acho que qualquer clube tem dependência de um gajo que tem 10 golos.
Portanto, sim,
eu acho que faz lógica. Eu acho que faz toda a lógica nisso.
Então, se é assim, vais dizer o mesmo do Pizzi no Benfica? Não?
Sim.
Achas que o Benfica. Então, podes dizer que o Benfica este ano, se o Pizzi estivesse ao nível dos outros anos, o Benfica agora estava de certeza só com o Vitórias em primeiro lugar?
Não, eu não digo isso, que estaria só com o Vitórias. A Juve, com o Ronaldo a marcar tantos gols, faz só com vitórias. Eu acho que qualquer clube é dependente dos bons jogadores. E claramente o Pedro Gonçalves, ou Pote, com um gajo com 10 gols, claramente o clube, a equipa, tem uma grande dependência dele. Vais-me dizer, mas o gajo não joga, vai jogar mal? Não estou a dizer isso, não, nem consigo dizer isso. Só acho que é uma equipa que tem um jogador que está a render precisamente 10 gols. Quantos pontos ele já deu ao Sporting neste ano? Certamente está a liderança do Sporting.
Ele já, sim, a nível de duelos e assistências, ele é influente.
Pronto, mas... portanto, se não fossem os gols do Sporting que estava em primeiro lugar, não estava. Não estava. Pá, podemos apanhar aqui, jogar aqui um pouco. Deixa-me só ver aqui, opá, não vou estar agora aqui a ver assim para trás, deixa-me ver, agora por curiosidade, só para ver aqui uma coisa. Pronto, olha.
Por isso é que há tantos que estávamos a falar. Desculpa?
Oh, Carlos. O Sporting Moreirense, Paulo, Sporting Moreirense, dos gols do Pedro Gonçalves. Logo aí, tudo bem, ele não estava a outro. Está bem, mas só marcaria um golo. De 3 pontos aqui. Estás a perceber? Não estou a dizer que se marcou e o outro só marcaria. Mas...
Claro. Mas a verdade é que o início da época, o Sporting foi eliminado da Liga Europa e isso. Porque, não vou dizer que é porque, mas o Sporting. Jogadores que agora são titulares, tem 3 ou 4 que não podiam jogar por causa de Covid, de infecções de Covid e que não puderam contribuir para esses jogos. E um deles era o Pedro Gonçalves, o Palhinha. Cadê? O Palhinha estava também meio para ser vendido, depois lá à última da hora decidiram que não ia vendê-lo. E não havia o João Mário, e eu penso que havia mais alguém. Ah, o Separar estava no banco com o Giovanna, que era a ponta de lança, segundo rouba na Moreira. Mas pronto, é a tal coisa. Ele, a partir do momento que se desenhou aquela equipa principal, claro que ele teve bastante influência, mas agora é por isso que quero ver que quando ele não está, o que é que o treinador tem como plano B? Mas o Sporting não tem jogos suficientes para poder ver o que é que qual seria a alternativa a ele, a melhor alternativa. Mas pronto. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Mas, porque se ele continuou assim, ele se calhar chegou no final da época já não está no Sporting. Para a época que vem. Espero que ele chegue ao final.
Se calhar vai já para o Valência.
Para o Valência? Fónix. Coitado do rapaz. Quer estragar a carreira do homem.
Quem queres o sapatinho?
Sim, eu posso dizer. Opa, para mim... pronto, eu gosto do Tiago Tomás, e gosto do Sporar, mas eu acho que o Sporting precisa de um ponta-de-lança mais matador. Mas pronto, eu gostava de um ponta-de-lança ficava contente. Não fazia mal ter um médio defensivo, por causa do Palhinha selecionar, e isso, porque os outros médios defensivos do Sporting foram todos emprestados.
Isto é que fala do Porto.
Agora o Porto. É do Porto ou do Benfica que posso falar? Agora?
Porto.
Ora, Carlos, qual é a equipa para a Supertaça?
Qual é a equipa para a Supertaça?
Sim.
Mas ainda falta.
Só faltam gigantes. A Supertaça era noite de mercado. Isso é que vai ser.
Pois é, dia 20.
Já escolheram bem. Isso da Madeira vai dar porrada. Ah, não vai, que o pessoal não pode dar noite de mercado. Então fui bem escolhido. Fui tudo bem planeado.
Não, mas... É para responder ou foi só uma provocação?
Ah, é, podes responder. Qual é o 11 ideal do Porto para ti? Tu continuas a achar que o Marega é titular?
Eu acho que se o Porto jogar com dois avançados, o Marega tem de ser titular naquela equipa. Se o Porto jogar com um avançado, o Marega não pode jogar naquela equipa. Esta é a minha opinião.
Tu achas que nem sequer é extremo o seu ponto que usa?
Eu acho que se o Porto jogar com um ponta-lança, o Marega nem pode jogar com ponta-lança nem extremo. Acho que não encaixa naquela equipa.
Mas o Marega tem sido sempre titular, não é?
Praticamente, sim. Ele na Champions jogava como avançado muito na frente, na maior parte dos jogos. E na Liga Portuguesa agora tem jogado numa dupla com o Taremi, e aí onde ele encaixa melhor.
E achas que esse então é o melhor esquema para o Porto? 4-4-2?
Eu acho que depende um pouco do adversário. Eu acho que tem sido isso, não sei se tem a mesma opinião que eu, mas acho que tenho visto poucos jogos do Porto, mas vejo sempre os 11 e as equipas com quem jogam. Um adversário mais forte, o Porto tem jogado com 4-2-3-1, 4-3-3, depende sempre do tipo. Pronto. Mas aí com ponta de lança, e costuma ser uma Arega. Em jogos para a Liga, mas se calhar vão ter equipas mais fechadas, Porto joga com dois avançados. E aí concordo, sim, tem de jogar com dois avançados. Mas Taremi e Marega. E acho que encaixam muito bem o Taremi mais fixo lá na frente, um jogador de área, e o Marega como um segundo avançado, aproveitar o espaço. E é aí que ele é o hábitat natural dele, digamos assim.
E olha, a segunda pergunta tem mais ou menos a ver com a primeira. Tu, por um lado, esperas que o Pepe agora está lesionado, não é? Mas, por um lado, eu comecei, quando vi que o Pepe estava outra vez lesionado, o que me veio à cabeça foi: epá, espero que o Diogo Leite aproveite esta oportunidade.
Tu pões a oportunidade.
E o que é que tu achas disso? Achas que a dupla ideal do Porto acaba por ser Diogo Leite-Pepe? Ou então.
Não, a dupla ideal do Porto, para mim, é. Se não houver lesões e em boa forma, se estiverem todos em boa forma, é Mbembe e Pepe. Acho que são os dois melhores do Porto neste momento. Mas o Diogo Leite tem mostrado que ele sempre foi jogador que eu tive algumas dúvidas. Que achava que faltava ali alguma agressividade.
Para ti, o Mbembe é melhor que o Marcano?
Oh, rapaz,
até
a minha avó é melhor que o Marcano, rapaz.
Mas na minha opinião, acho que se tiverem os dois em boa forma, eu escolho o Mbemba. Acho que tem que dar outras coisas que o Marcano não dá.
O Marcano está lesionado agora para...
Está já há alguns meses lesionado, é verdade.
Tá.
E vai ficar lesionado até o final da carreira dele, não é?
Não sei. Mas contando ainda a falar...
A questão é que o Mbemba vai ter uma vantagem para o Porto que é rentável.
Sim.
É o quê?
É rentável.
Vendável? Também estás inventando palavras, mas.
Vendável. Eu percebi rentável, mas pronto, também.
É rentável no sentido em que é vendável e por isso vendável. É que ele vende.
Está bem visto.
Está bom. Sim.
Vocês são os incultos. Eu vou-vos dar uma coisa.
Aí vamos gravar uma sessão de português.
Vendável e vendível. É a mesma merda. É como mijo e urina. Copó ou popô. Mesma merda.
E também não me atrevi a dizer vendível.
Também não.
Mas é um gajo que o Porto pode facilmente. Ele e o Diogo Leite são dos gajos que o Porto pode facilmente fazer dinheiro.
Sim, sem dúvida.
Mas eu espero que o Diogo Leite continue a crescer mais uns anos.
E o Diogo Leite fez um jogo para a Champions. Foi contra o City e depois foi contra. Foi contra o Olympiacos, exatamente. Sim. Fez um jogão. Limpou tudo o que tinha ali. E acho que tem o treinador ideal para aumentar a agressividade.
Olha,
acho que era uma coisa que lhe faltava.
E pô, o Diogo Queiroz foi vendido?
Não, está emprestado ao Famalicão.
Ok.
O Diogo Leite e o Mbemba
jogaram vendido.
Com os Olympiacos. Não foi vendido, Carlos. Só foi vendido.
Não? Ah, ok. Okay.
Acho que foi emprestado.
É capaz de ser.
Por isso era aquela, o triângulo de fazer do Porto. O Diogo Costa, o Diogo Leite e o Diogo Queiroz.
Eram quatro. Diogo Costa Beleza, Diogo Dalô, Diogo Queiroz e Diogo Leite. Foram campeões europeus do Sub-17.
Após.
Na relação, quando eles escolhem o nome para as competições, eram os Diogos. Os Diogos já está à frente. E o Diogo Ronaldo e o Diogo Cri Cri. Está tudo louco. Siga. Já está as tuas, Paulo?
Já está, já estou a ver.
Quem queres o sapatinho?
Isso é a pergunta da praxe, está bem, pronto.
Isso é a pergunta da praxe. O que é que eu sabia?
Olha, eu ponho no sapatinho, mas para o sapatinho fugir, percebes? Metia lá um ou dois e eles desapareciam. Era isso que eu gostava.
Quem?
Filipe Anderson.
A sério?
Está mais, não é? Está mais.
Eu acho que está mais naquela equipa. Não encaixa, não tem. Não encaixa na filosofia da equipa, na filosofia do treinador. Nota-se que não.
É tipo o Bolasí do Porto agora.
Eu acho que ainda pior.
Caraças, não acredito!
E pelo que ele tem jogado, sinceramente, acho que o jogador nem sequer deve estar a
adaptar.
No treino, nem deve estar a. Acho que está mesmo. Eu, se eu pudesse sair em janeiro, despachava o louco. Isto é a minha forma de dizer que acho que o Porto não precisa de ninguém. Acho que tem os jogadores necessários para ganhar o título. E mesmo que haja uma ou outra lesão, acho que tem alguns jogadores no banco. Só, pronto, se calhar este, se fosse embora, não fazia mal nenhum.
Eu também estou emprestado. Eu
estou emprestado, pois.
Não, o Porto não parte nada, quer dizer, não sei. Cláusulas e essas coisas.
Pois.
Vai, Eduardo, isto são as duas perguntas.
Não, agora, essa do questão do sapatinho, já percebi que a contradição, se quer despachar mais alguém. E agora, e outra coisa, Carlos. Aquela fase má, entre aspas, na fase inicial do Porto, Achas que já pertence ao passado ou achas que não, atualmente já não estamos com restícios disso?
Eu acho que não está assim tão no passado. A diferença é que o Porto tem ganho jogos. Okay. Mas se formos a ver, o Porto tem ganho jogos com equipas inferiores, quase sempre pela margem mínima. Eu vejo aqui os últimos jogos, por exemplo, Santa Clara, o Porto ganha por 1-0, Tondela 4-3, Tondela novamente 2-1. Passos 2-1, é sempre pela margem mínima.
Mas, por exemplo, com o Tondela, se bem me lembro, eu estou a falar para o campeonato.
Sim.
O Tondela.
Não,
estou falando do jogo do campeonato.
Ok. O 4-3.
O campeonato por estar a ganhar 3-0, salve e deixa o Tondela respirar. Certo?
Sim.
Mas o Porto a massacrar, deixa o Tondela respirar, depois volta-nos a marcar, depois volta outra vez e termina com o crânio na boca com uma bola na barra. Um jogo com dela.
Exatamente.
E agora para a taça, fiz exatamente a mesma coisa. Para a taça ali.
Deixa-me só corrigir-te nesse jogo, agora estava a ver. O Porto não estava a ganhar 3-0. O Porto ia por 1-0. Depois sofre 2 golos. Portanto, fica a perder. E depois marca 3. Fica 4-2. E depois levou 1 e sofre até ao final.
Exatamente. Desculpa,
Paulo. Mas sim, isso é uma falta de, digamos, de capacidade para controlar os jogos, é muito preocupante.
Mas o Porto tem equipas mais fortes, parece que gosta de se encostar mais atrás.
O Porto sabe se encostar atrás, mas é contra equipas mais fortes.
Fiquei contente do Porto ter arrancado aquele pontinho ao Manchester City, mas depois achei que os gajos do Manchester City foram tão... Opa, e fez-me mudar essa impressão, eles depois irem dizer que o Porto estava ali a influenciar os árbitros e não sei o quê. Até parece que o Bernardo Silva foi para lá dizer aos gajos. Gostaria que os gajos iam.
Eles até nos estão a aparecer a verdade.
O quê?
Eles apareceram a verdade.
Não, mas tipo, a equipa forte é que foi que. A equipa forte é que foi que se queixar do Porto
com tudo. Os grandes é que se queixam sempre, porque os pequenos se queixaram.
Ah, eu sei. O Porto, neste momento, em comparação com o City, é fraquinho. Mas pronto.
Os gajos... Em dinheiro.
Em dinheiro. Então, em comparação com o City, até o Sporting é maior do que eles.
E por falar em dinheiro, e fugir um bocado que estavas, não sei, dos oitavos de final da Champions, não sei se viram, saiu agora há pouco tempo um gráfico. O Porto, para além de ser a a única equipa fora dos Big Five, não é? É a equipa com o menor orçamento.
Sim.
Longe. Acho que a seguir é só o Mönchengladbach ou uma coisa assim.
Sim, e por falar agora em dinheiro, para terminar as minhas perguntas, tu estás satisfeito com a renovação do Sérgio?
Muito, muito satisfeito. Ainda bem que falaste disso. Foi uma... É assim, das três renovações que o Porto precisava de fazer, que é Sérgio Oliveira, Marega e Otávio, eu acho que a do Sérgio Oliveira era a mais fácil.
Sim.
É um jogador da casa, foi formado no Porto, ajudou a respirar no Porto e pronto. Acho que era a mais fácil. Obviamente fico muito contente. Não só por isso, como por... que é um jogador bastante importante no Porto neste momento. Acho que ninguém...
É um jogador que transmite... É um jogador, deixa-me dizer assim, que transmite a mística Porto para dentro
daquela... Sem dúvida. É isso mesmo.
Ele é capitão da equipa agora.
É um dos capitães, não é o capitão.
Fala o Pepe.
Exatamente. Portanto, eu diria que entre Pepe e ele e o Pepe devem ser os jogadores mais importantes do Balneário.
Okay.
E acho que só por aí já é bastante importante. E depois o que ele tem feito em campo, não é? Acho que ninguém tem dúvidas que é um dos melhores jogadores do Porto esta época.
Não, para mim não tem equação isso. E depois nem sou isso. É um jogador que eu acho que era na fase de sair. Deixa-me para não ser desagradável. Eu acho que ele é um jogador para um Real, para um Barça, para nem sequer para o Atlético de Madrid.
Este gajo encaixava que nem uma luva no Liverpool, rapaz.
Ah, eu acho que não. Acho que não tem andamento. Eu acho que ele é um jogador que tem que sentir que é importante.
Sim.
É um bocado a ideia que é. É um jogo que tem que ser aqui importante. E acho que ele agora sente realmente aqui importante para o Porto.
Uhum. Poxa, eu gostava era que o Fábio Vieira jogasse mais, caras, no Porto.
Também eu. Olha, eu lembro-se do último podcast, há mais ou menos um mês, de falar do Fábio Vieira. Eu acho que o Sérgio Conceição está a ouvir a nossa conversa. Aquela partida aí praticamente não jogou.
Ele tem jogou 3 minutos contra o City, 4 minutos contra o Santa Clara, 24 minutos contra o Tondela.
Eu hoje não digo nada. Não digo nada para se acabar essa
jogada. Ai, caramba.
Fazendo aqui um à parte, por causa das renovações, falaste do Sérgio Oliveira.
Sim.
Eu tenho sérias dúvidas que o Porto consiga renovar com o Otávio Marega. Porque estamos a 17 de dezembro, faltam 13 dias para acabar o ano.
Pelo menos com o Otávio, caraças. O Marega, se calhar. O Marega já devia ter sido vendido
há tanto tempo. Outro tem de haver renovação para não serem a zero. Pronto. Eu acho que isso. E o Porto, depois dos erros do passado, está a mostrar que afinal, se calhar, vai-se repetir novamente. As situações do Herrera, do Brahim e.
Eu penso que, por outro lado, acaba. Não sei se é tanto o Porto. Se não é mais os empresários que também... Epá, não gosto mais, nunca sabe a história toda do que é que se passa nesse tipo de renovações e essas coisas. Sabe-se lá se não é os representantes dos jogadores.
A propósito disto das renovações e tudo isso, eu por acaso tenho visto aquele documentário do All or Nothing do Tottenham.
Sim.
Não sei se ouviram falar. Basicamente, o documentário descreve a época passada do Tottenham. E há uma parte em que, por causa das renovações de contrato, acho que era mesmo o caso do Vertonghen, que foi para o Benfica, que ele estava em fim de contrato, e perguntou ao Mourinho, pronto, então como é que é, vai ficar? E ele diz que para o jogador ficar tem de haver vários fatores. E ele fala, o jogador tem de querer ficar, a família tem de querer ficar, o clube tem de querer que ele fique, e o agente tem de querer que ele fique. Ele fala, acho que são estas quatro coisas. Podem nem sempre ser todas, pode ser a família, podem ser um fator, nem sempre, não é? Mas acho que é bastante importante esta parte do agente.
Eu acho que até a família do Vertonghen está aqui, não tenho a certeza. E penso que a família dele até que está aqui na Bélgica.
Estava com ele em Inglaterra na altura, agora não sei. Eles até interpretam e falam-me nisso. E olha, só mesmo para terminar, e também falámos desta parte das renovações e os jogadores que podem sair a zero pela famosa lei Bosman.
Sim.
Bosman, é com o M. Eu vi um dia deste um artigo muito engraçado em que falava das... fez agora 25 anos que a Lei Bosman entrou em ação. E eles falavam dos jogadores, as principais estrelas que saíram a zero. Eu dou-vos aqui dois nomes engraçados. Pirlo e Lewandowski. Saíram a zero.
Sai a zero do Milan para a Juve.
Exatamente. Yeah. E Lewandowski sai a zero da... Para o Bayern.
Exatamente.
Achei engraçado.
Isto foi bem recente, a cena do Lewandowski.
Recente.
É os 4 anos já que ele está no Bayern.
Sim, é mais recente do que o do Pirlo.
Ah, sim, sim. É.
Pirlo agora... Até já é treinador?
Pois.
Vamos agora ao Benfica. Diga.
Vamos lá.
Já fechei os olhos.
Começa, Carlos. Vamos a começar perguntas para o Benfica.
Olha, a primeira é por causa da Liga Europa. Como é que qualificas esta campanha até agora? No grupo em oitavo, o Benfica ficou em segundo. O que é que tens a dizer sobre isto?
Opa!
Podia ter passado em primeiro.
Não, sim, mas não.
Olha, e o Pizzi é o melhor marcador da Liga Europa.
Sim, sim, eu sei. Eu acho que o Benfica está. Vou ser um pouco até geral e este poderá responder até mais do que uma pergunta em relação ao estado do Benfica. Eu acho que o Jesus tem uma ideia no Benfica que não está a conseguir colocar em prática. Nomeadamente, deixa-me dizer assim. Eu acho que eu pensava que tinha mais plantel do que na verdade tem. E acho que ele está a tentar ainda encontrar alguma coisa que seja mais próxima do que ele quer, nomeadamente na zona do meio campo. E acho que os testes que ele fez ali no meio campo, tanto na Liga Europa como no campeonato, não surtiram efeito. E pá, e pagamos caro os dois jogos com o Rangers, jogos que estávamos a perder, que demos de avanço. Em que os dois vão entrar ligados, damos de avanço e depois temos que ir buscar o empate em que, tanto lá como cá, tanto lá na Escócia como cá em Portugal, foi bom porque devemos, a perder por mais do que um golo, chegar ao empate. Epá, era um mínimo que se impunha a passar. A partir daí, epá, não...
E o que é que achaste do sorteio?
Agora estou-me a dar uma branca com alguém que calhou.
O Arsenal.
Agora estou-me a dar uma branca. Em teoria foi bom. Mas fosse o Arsenal agora, para apanhar o Arsenal agora era bom. Agora para fevereiro, opa, deixa-me cá ver.
O treinador do Arsenal ainda é o Arteta?
É. E os gajos estão mal, o Arsenal está mal. Portanto, vamos lá ver.
O Sporting.
Arsenal, não sei se só digo a parte do Arsenal. Acho que o Arsenal tem duas faces, a face europeia e a face da Liga.
Qual é a melhor?
Europeia, eles tiveram seis jogos, seis vitórias.
Sim, também. Deixa-me ver qual era o grupo onde eles estavam.
Pois. Do mesmo Dog. Assim, acho que não era muito...
Sim! O Dundalk, o Rapid Viena e o Bolt. Então, só poderia ser depois.
Pô. Era muito assim.
Isto são equipas de Champions League.
Mas, não, já sempre. Eu acho que eu fui os serviços para passar, mas acho que o Benfica não tem hipótese de agora na próxima com o Arsenal. Pá, acredito que não, o sorteio não foi mal. O Arsenal não está bem no campeonato e poderá ser que aconteça. Vamos lá ver. Poderá ser que o Benfica consiga fazer uma contratação, resolver um pouco o meio campo de uma vez por todas e a partir daí tentar encarregar um pouco mais. Vamos ver.
Okay.
Então é isso que eu quero do sapatinho. Alguém para o meio campo.
E já estás a gastar uma pergunta, mas sim.
Não, é a pergunta da Prox.
Sim. Quero.
Tens alguém em mente? Algum jogador que tu gostasses? Ah pá, não vale a pena dizer Modric e Kroos, isso não podes dizer.
Não, eu vou ser franco. O jogador que eu gostava de ver ali no meio campo, fica a 6. Está emprestado.
O Florentino.
Era o gajo que queria ver ali.
E se o Benfica contratar o William, como andam a dizer?
Não tem hipóteses. Mas eu acho que não vai resolver uma coisa. Desculpa, o William. Estava agora a fazer a conversa com o Adriano. Opa, não tenho nada contra, mas acho que não é por aí. Eu acho que aí os clubes portugueses, eu estava a falar pouco a falar na formação, acho que os clubes portugueses têm que opa, se me utilizar uma vez por todas, seja que treinador for, presidente for, opa, têm que dar prioridade sempre um bocado às camadas jovens, barras, jogadores que possam depois ser vendáveis. Portanto, William, tudo bem, é preciso jogadores mais experientes. Claro que sim, mas essa merda já tem atrás, já tem o outra merda. E o...
E caralho, isso foi uma crítica bastante grande.
E o Vertonghen. Já tem ali mais suficiente. O Pizzi talvez não é, já não é propriamente novo. Já tem o André Almeida, que não é novo. Quando digo novo, digo só são jogadores experientes. Percebes, claro, o Tarab está à frente também. Percebes, jogadores mais que eu acho que possam dar um boost de garra. Para depois ser mais tarde vendidos. Acho que era muito a Florentino, um jogador que encaixaram para ele levar ali. E acho que o Jesus está claramente já a ter despachado o Florentino, na minha opinião. Portanto, a partir daí. Portanto,
mas tu achas. O Florentino está a jogar? Em que equipa que ele está?
No Mónaco. No Mónaco. Tem jogado.
Tem jogado. É porque o Jorge Jesus teve uma declaração aqui não tem muito tempo, tem uns dias, em que ele disse que.
Antes de ser emprestado, não é? Está-se a referir a isso.
Ele teve uma declaração, tem o quê? Tem 3 ou 4 dias atrás, em que ele disse que tem tantos jogadores, que o objetivo de emprestar os jogadores é para eles jogarem, e esses jogadores que estão emprestados, se não estão a jogar, mais vão devolver ao Benfica, que eles aprendem mais do Benfica.
Fui para o Gelson.
Para o Jetson?
Para o Tottenham.
Então é uma boca para o Mourinho, então.
Sim.
Ok, pronto,
consigo. Não encaro com boca, mas sim.
Como é que num mundo realista o Jetson pensa que vai chegar ao Tottenham a ser titular? Com aqueles gajos que eles têm no meio campo lá.
Mas a questão não é para ser titular, é a questão para jogar.
Sim, e para jogar mesmo. Já viste aqueles. Apá, eu agora não tenho aqui à mão a equipa do Tottenham, mas depois tem.
Eu penso que o Benfica, este empréstimo, teve mais uma razão financeira do que propriamente por.
Pois, sim, isso é outra história. Isso. Exatamente.
Yeah. Mas por acaso aqui a pensar, eu estava agora aqui a ver, mas eu não tenho visto o Florentino jogar, estou agora aqui a ver os últimos
vários. Eles no início fez alguns jogos, até, se não me engano, até lateral direito.
A lateral direito, pá!
Eu acho que sim.
Porque eu tinha que ir que lá estava a jogar mais. Os últimos 3 jogos nem sequer o banco foi.
Então, se calhar o Jorge estava se calhar a referir-se mesmo a ele. Porque até o outro, aquele jogador, o Jota, acho que também não está jogando grande coisa.
Então, o fogo, o Jota
tem que ser titular na equipa.
Ok, pronto. Então, desculpa. Então, enganando.
Mas olha, então se o Fluminense não está a jogar, tem mal a tu ir. Que bolsa, pá. Olha,
às tantas resolve. Vai ser como há tantos anos atrás no Sporting, o Miguel Veloso estava emprestado, ao meio da época trouxeram-lhe para a equipa, pronto, titular, já está.
Pau, mas olha, por exemplo, eu acho que é preciso isso. Acho que é preciso isso, portanto. Next, posso fazer a pergunta?
Já fizeste 2, Carlos?
Falta só a segunda, que é. Portanto, se já começas a ver melhorias a nível defensivo, ou se a equipa continua a cometer muitos erros defensivos? Falámos muito nisso há um mês atrás. Não sei.
Este podcast devia ter sido adiante. Vou dizer ao pouco que eu disse e vou completar agora no 3 coisas. Eu acho que o Jesus pensava que tinha um plantel de frente do que na verdade tem, no caso do Benfica. E acho que, para o que ele quer, o meio-campo, nomeadamente o número 6 e o número 8, são jogadores que ele no Benfica não tem. Ele não tem um Javier Garcia, um Matic. Não tem um jogador desses de tração atrás em que liberta um pouco as alas para ir mais à frente. Não tem um gajo de âncora que faz as compensações defensivas de forma a nível ofensivo. A equipa está a explanar mais o futebol de ataque, mais o futebol de desmarque, de improviso, em que tu podes esperar com um Cebolinho ou com o Pedrinho ou com o Rafa não recuperem defensivamente tão rapidamente porque tens ali um povo no meio campo que vai equilibrar um bocado a equipa mais. Um pouco mais a equipa. E em que também o número 8, que não é o Enzo Pérez, não é o Ramírez, não é o Renato, não é o André Gomes, não é um jogador que faça box-to-box com relativa facilidade. Então, tu não tens isso. Tens um Tarab que é muito bom ofensivo, em que para fazer o último passe, para fazer o desmarque, para fazer o desequilíbrio ofensivo, é bom, só que depois já não recua, já não tens o tipo, o género de elástico. E acho que isso é claramente, se queres pegar um exemplo de Sporting, não tens um William Carvalho que prende atrás e um João Mário que vai à frente, que leva lá, que transporta a bola, em que não são duas 10, mas não são duas 6 puros, em que acaba por equilibrar um pouco a equipa. E acho que esse desdobramento no meio campo do Benfica não existe atualmente. Não existe atualmente. O Weigl, epá, poderá ser um jogador, poderá ser o 8, mas é demasiado soft na recuperação. Não é um gajo para achar o calção, deixa-me dizer assim. Em que o gajo de trás também não é o William Carvalho, não é o Javier Garcia, que não, o Gabriel, não existe um tipo de jogador. O Gabriel, tu tens no Benfica, o Tarap, o Weigl, o Gabriel, são três gajos que podem jogar bem no meio campo, mas é no meio campo a três, em que é o gajo que faz, entre aspas, no caso do Gabriel é o segundo médio, e quase no caso do Weigl e no caso do Tarap é o terceiro médio, o gajo que chega-se para a frente. E não fica tu tens uma dupla do meio campo. E acho que não existe dupla no meio campo do Benfica. Não existe química no meio campo. E acho que aí está a faltar, está a falhar toda a frente. As melhorias defensivas. Epá! Tem que haver melhorias defensivas e tu começas a ver a equipa evoluir. Só que eu estava a falhar uma coisa do Benfica que eu estava à espera de já estar a encontrar que ainda não está, que é. O futebol de fogo à frente. Pá, eu não estou nada contra o Jesus, calma aí, não estou contra o Jesus, nem mesmo que não seja campeão este ano, estarei contra o Jesus, não, calma aí, não é isso que estou a dizer. Eu acho que ele está a faltar ali jogadores, podes-me dizer, mas a quem? É o Arão e o Gerson do Brasil? Apá, não sei se serão estes dos gajos, eu não sei se serão estes dos gajos que fazem falta aí ao gajo, mas entre todos os gajos do plantel. Para entrar alguém para o plantel, terá que ser obrigatoriamente um meio defensivo e um box-to-box. Vai ter que ser alguém para entrar desses? Claro que vai ter que ser alguém. Claro que vai ter que ser alguém. Fala-se da saída do Weigl. É bem vendido? Opá, meu amigo, se não estás a render, vai-te embora. Se não estás a render, seja lá quem for. Eu acho que, se não o plantel não tem, e não se pode falar que o gajo não tem tentado. Ele tem tentado colocar Samaris, tem tentado colocar... Gabriel, o Tarabt, Weigl, o Pizzi no meio, o Pizzi base na linha, o Pedrinho atrás, ele tem andado ali tentar encontrar alguma química no meio campo, só que não está a vir química. Portanto, a partir dessa altura é preferível dizer, assumir, não temos um gajo que faça o meio defensivo de Javier Garcia, para pegar um exemplo, ou Javier Garcia, ou Matic, ou Matiz, como se diz, ou William Carvalho, não tens um gajo fixo, um gajo como ele gosta de ter ali à frente da defesa. Se não tens esse gajo e tu não estás a conseguir transformar o que tu tens nisso, pá, assumes de uma vez por todas que não vamos perder mais tempo para isso, é preferível buscar um gajo com estas características. Quem é o gajo com estas características? Já disse atrás que, na minha opinião, quem é, mas será que é para contratar alguém que seja rápido para resolver isso? Não isto para o final de janeiro. Pá, não faço essa merda.
Realmente, se for para ir buscar o Florentino, por exemplo,
vão buscar já
e que façam o mesmo esforço de lhe dar oportunidades e, opá...
É preferível isso. E estávamos há pouco a falar na questão das camadas jovens, da aposta da formação. Se os clubes portugueses não querem fazer essa aposta e o Benfica faz, depois não faz, depois volta a fazer, depois não volta a fazer, é o treinador, não é o treinador, pá, isso diz-me pouco, isso a coisa diz-me pouco. O que me importa é uma aposta declarada, vamos manter. Vamos tentar fazer um equilíbrio. Não pode ser tantos dois camadas jovens, tem que ser também alguma contratação potencial, um sobrinho, um pedrinho, seja lá quem for, para dar equilíbrio a um jogador mais experiente, como foi agora o Otamendi e o Vertonghen. A questão é que o Ferro desapareceu completamente. O Tobibo.
Também o Tobibo não é do Benfica.
Pronto, está bem. Mas então porque vais buscar um gajo que não é para aproveitar?
Da mesma forma que quando se vai buscar aquele do Porto.
O Filipe Anderson.
Mas o Filipe Anderson era um gajo para jogar titular, não era um gajo para treinar para os outros pontos.
O Paulo Azinho e o Jezé também eram os super titulares do Sporting o ano passado.
Então, se é isso, vamos ver por todas assumir que o caminho é por aí. E é preferível assumir e queimar 2, 3, 4 jogos, ou queimar, possivelmente até um campeonato, mas aproveitar para crescer os jogos, para depois, na época seguinte, estar mais próximos de ser campeão e até para vender. Agora, pá, não dá é para andar sempre a... É o Gabriel, é o Weigl, é o Gabriel. E depois nem um nem outro, pá, nem foda, nem sai de cima. Não pode ser. Alguma coisa tem que ser diferente.
Eu penso mesmo na frente, o Jorge Jesus ainda não percebeu bem quais são os jogadores todos, qual é a combinação ideal à frente.
Não concordo. Não, pá, eu acho que a equipa do Benfica está claramente identificada. Para mim está claramente identificada. E tu podes ali ter sempre ali duas peças que poderão sempre modificar um pouco consoante o adversário. Liga de trás, não tem hipótese. Vlaco Dimos, Gilberto, claramente Gilberto, do outro lado o Grimaldo e do outro central.
Então forças o Gilberto a qualquer um dos outros laterais direitos que o Benfica tem, tanto o André Almeida.
Os outros são disponíveis, tens o Gilberto e o Diogo Gonçalves, não tens mais nada.
Quem é que chegou no último jogo? Não foi aquele João Ferreira?
Pá, está bem, mas o João Ferreira é um puto que tem a vida que é mais jovem. Eu acho que se tu estás numa fase em que o treinador é novo, estás a tentar implementar as coisas todas, tu não tens muito tempo para estar ali a fazer testes. Portanto, eu acho que serve-te a oportunidade. Acho mesmo que serve-te a oportunidade, rapaz, e se ele tem potencial. Temos de dar a oportunidade, mas temos que assumir uma vez por todas quem é o titular. E o titular, neste precisamente, é o Gilberto. Com as falhas, com as virtudes, é neste precisamente o Gilberto. O Diogo Gonçalves não conseguiu pegar destaque. Não sei se ainda falta mais trans, não conseguiu pegar destaque.
O Diogo Gonçalves é um jogador adaptado. Também é um grande problema esse.
Pronto, mas não conseguiu pegar destaque. Deixa-me ver se mais com o evoluir dos treinos, com o evoluir de alguns jogos, consegue pegar um pouco mais isso. No meio campo,
é a pergunta que já está a dizer, claro.
Mas precisamente não há muita igualação. Para mim é Gabriel e Tarabt.
Sim, eu também não vejo outros. Eu nunca gostei do Samaris e o Weigl claramente nem quer dar o leito para jogar no Benfica. O Weigl quer que lhe ofereçam as coisas e jogar e estar
mas
ali.
O Weigl acha que é um gajo para jogar no meio campo a 3 e o Benfica não joga no meio campo a 3.
Opa, eu não me lembro em como é que eles, quando ele era titular do Dortmund, em que tática que eles jogavam, mas...
Era no meio campo a 3.
Mas ele corria muito mais do que agora do Benfica.
Mas a questão está aí. Tu corres para a frente ou corres para trás? Tu corres em posição ofensiva, num processo ofensivo, ou corres num processo defensivo?
Pois.
É. E o 6 do Benfica não é um gajo para correr no processo ofensivo. Tu não vais ver um... E tu tens essa experiência com as duas épocas do Sporting com o William Carvalho. Tu não viste o William Carvalho chegar à área à frente. Viste o William Carvalho chegar
só
à área...
Só quando dava. Quando a equipa
estava... Sim. Os bolas parados. Tu não viste o William Carvalho chegar à frente. Tu não viste o meio defensivo do Benfica, das equipas dos outros, a chegar à frente para rematar. Tu não viste isso. E até, pronto, ok. É a ideia dele, uma defensiva para equilibrar a equipa defensivamente e dar liberdade aos laterais para se quiserem subir para equilibrar a equipa ofensivamente. Epá, a partir daí tens que... Não tens hipótese. E do lado esquerdo não tem hipótese. Esse bolinho à frente é o Darwin com...
Waldschmidt.
E do lado direito tu vais a dar ali a rodar sempre. Ou Pidgey, ou Rafa, ou Pedrinho. Tu vais andar sempre ali um bocado ao sabor. E também podes fazer, passar o Pizzi para o meio campo e colocas o Rafa. Pá. Mas ficas aí sempre. O próprio Pizzi do meio campo também não é um gajo que vai.
Não é que o Waldschmidt, se calhar. Ele não rende o que o Waldschmidt rende na posição e o que quer dizer que ele tinha que jogar mais atrás e atrás não é a resposta ao problema que o Benfica tem.
Pois. Para mim, o grande problema do Benfica está aí mesmo nesse meio campo. Porque,
já respondeste à minha segunda pergunta, por isso.
Okay. É a minha opinião.
Eu não gostava de estar no lugar do Jorge Jesus neste momento. Eu penso que ele deve ter um pedaço de dor de cabeça neste momento.
Porquê? Está na cadeira de sonho de qualquer gajo.
A cadeira de sonho não era do... Qual é que é o nome dele? Do André Villas-Boas.
É. Já quero o segundo gajo lá de cima, pá. Se alguém pode contratar com os segundos e gosto-me de contratar com os segundos. Assim. Ah, pá, não. É assim. Eu fico nisso, como já. Vou-me tornar a repetir. Eu acreditei que eu pensava. Que tinha no plantel do Benfica outro tipo de jogadores que não tem atualmente.
Eu pensei que eu estava a pensar no Weigl
para ver se conhecia. Do Weigl.
Desculpa, Eduardo. Eu lembro-me dele dizer. Quando chegou ao Benfica, perguntaram-lhe sobre o Pizzi e não sei o que. Ele disse, eu vou transformar o Pizzi em tal e tal jogador. Ele parecia que queria dizer que queria transformar o Pizzi num segundo avançado. Ou num meio ofensivo. Mas ele
para... Ou num lateral esquerdo.
Sim, isso eu penso que não. Mas vocês não se lembram de ele dizer qualquer coisa desse género? Comigo o Pizzi, com o Pizzi ia jogar o triplo.
Eu vi o Pizzi como, um segundo avançado, como um jogador do meio campo, como um jogador do corredor central.
Ele sim, foi, eu também penso, e para mim o Pizzi é um jogador de corredor central, mas é no meio campo a três, ou seja, nesse momento, se quisesse jogar com o Pizzi assim, tinha que tirar o Waldschmidt.
Mas tirar o Waldschmidt, mas quem é o meu segundo avançado, o gajo que faz...
Por isso mesmo é que eu estou a dizer que não tem muita lógica ele fazer isso, bro.
Pois não. Pois não. Agora vê uma coisa. A questão é que entramos numa fase em que tu vais ver o Pizzi e não vais conseguir vender o Pizzi durante muito mais tempo. E esta, se fores vender o Pizzi agora, não vais vender o Pizzi para clubes com o Pizzi que lhe dá. Porque quer não, jogar no Benfica, jogar no Porto, jogar no Sporting, será sempre uma carreira, um grande boost de carreira em qualquer jogador. Em que se tu queres que o Robin para o meio campo, tu vais ter que sacrificar vacas sagradas ali. E quando digo vacas sagradas, os jogadores importantes do balneário. O Weigl é um jogador importante na equipa, barra do balneário. O Pisa é um jogador importantíssimo na equipa, barra do balneário. O Samaria é um jogador importantíssimo no balneário, na equipa nem tanto, não tentar ajudar tanto. O Gabriel é um jogador importantíssimo na equipa, barra do balneário. E tu vais ter que, às tantas, agarrarem dois meninos deles e dizer, meus caros, obrigado, mas não dá para continuar mais. Porque é preciso alguém diferente do que está aqui. Tu não vais ter. E a questão é: se vão ficar cá, quem é que vai jogar? E tu não vão ficar mais, não vão jogar, mas. Estás a perceber? Portanto, para o bem e para o mal, eu não estou a dizer que o Pizzi não serve. Não estou a dizer nada disso. Isso é só o trabalho do Cantelado na direção. Eu acho que o Benfica precisa de um meio defensivo, urgentemente. Um meio defensivo, um gajo de tração atrás. Faça um equilíbrio defensivo. Caralho, é...
Olha, então, Eduardo, só para concluir, tu por ti trazes o Florentino. Isto é uma pergunta extra. Tu por ti trazes o Florentino, mas o que é que tu achas que vai acontecer na realidade? Conhecendo o Jorge Jesus e o Benfica como...
Conhecendo o Jorge Jesus, ele vai buscar alguém no Brasil. Alguém com quem eles trabalham lá no Brasil.
Ok. Brasil. O Arão, uma coisa assim. Arão.
Que é tal coisa, para aquele tipo de jogo, e até não está, o gajo até nem tem, não tem estado muito bem no Flamengo enquanto isso.
Se calhar está a sonhar em vir para o Benfica, ele queria estar no Benfica.
Pois, graças. Mas, por exemplo, a questão, falam agora na questão do Lucas Veríssimo, quando ele fez um jogo do caraças contra o Grêmio.
O Lucas Veríssimo não é defesa central?
Defesa central que joga com o pé esquerdo.
Ok.
Defesa central joga com o pé esquerdo. Epá, isso quer dizer o quê? Que vai ser algum do está lá atrás? Está bem, vai ser o Tomidão, mas e depois tu vais por quem no banco? O Lucas Veríssimo, que andaste a pagar um balúrdio? Vais por o quem? O
Vertonghen?
Onde está a mãe no banco? Pá, vamos ver essa estampa, como é que ele vai fazer essa gestão? Será que isso quer dizer que vai ser algum dos lá atrás? Ou também, será que vai sair? Não sei, não pode falhar, tenho estado a falhar há pouco. Isso é que não. Mas agora, claramente, tem que ser alguma coisa. Florentino? Pá, claro que sim. Queres até que assuma aqui uma coisa? Pá, troca bem Florentino pelo Gabriel. E gosto do Gabriel, acho que o Gabriel joga bem. Não pode jogar a trinco. Pá, agora Florentino tem que estar ali, porque claramente é um gajo que vejo ali.
Quem me dera que o Benfica tivesse apostado até hoje mais no Florentino. Até para a seleção.
Claro que sim. Porque Porque é assim, a nível defensivo, epá, às tantas falta um bocadinho mais de... Pá,
portanto, ele é nervoso, às vezes, com a bola nos pés, que é o que faz muito assim, coisa de...
Mas a questão é que para jogar de sapato, salto alto, às vezes já tens ali baixo, tens ali um gajo que, para comer, para tração, tem que ser. É o Florentino, mas a questão é que o Florentino não tem ainda muita autoridade para entrar numa equipa já de uma vez por todas. Ah pá, às tantas não. Ah, mas às tantas o Jesus deve ter pensado. Bem,
se o Jesus fizer isso, eu vou pensar, ah bem, o Jesus está a mudar de personalidade, está com algum problema.
Mas uma coisa, mas então pensa uma coisa.
Ou está evoluindo, também pode estar a evoluir.
Mas a questão está mesmo aí. E olha, a gente pode falar nessa situação no próximo podcast, dentro do que poderá acontecer.
Vamos responder estas questões todas em janeiro.
Se o único defensivo que eu fui buscar foi o Florentino, se isso acontecer, e começar a apostar no gajo, epá, eu tiro-lhe completamente o chapéu. E vocês sabem qual é a minha opinião. Eu era contra os dois voltar, praticamente que voltou, é o meu treinador, epá, eu gosto do gajo. Mas também tem estas crias. Se o gajo colocar o Florentino e conseguir potenciar aí, um amigo chapéu e bora lá.
Já falamos aqui dos clubes. Pá, normalmente falaremos da seleção agora, mas não temos nada para falar sobre a seleção. Então vamos passar a uma parte um bocadinho mais triste do podcast, que é o nosso obituário. Nos últimos tempos tem morrido, faleceram várias pessoas importantes na história do futebol. O mais recente, não sei se vocês viram nas notícias, faleceu o Paolo Rossi. E para quem não sabe, sim, Paolo Rossi é uma das pessoas marcantes na história dos Mundiais. Porque ele e a Itália de Catenaccio, de 82, destruíram a que se diz que é a melhor seleção do Brasil de todos os tempos. Que eu por acaso não concordo, mas pronto. E pronto, ele faleceu, teve aquela história daquele Mundial. E aqui toda a gente do podcast do Futebol Cerveja de Tramosos, um bem-aja ao Paulo Rossi e os nossos pésimos à família. Foi-se também uma pessoa muito importante no passado recente da história do Porto, foi o Reinaldo Teles, conhecido como o Chefinho. Carlos, o que é que tens a dizer sobre o Reinaldo Teles?
Eu não o conhecia assim muito bem, não é como é óbvio, mas sei que foi durante muitos anos o braço direito do Pinto da Costa, não é? E era uma figura muito adorada no Porto. E é uma grande perda para o Porto e para o futebol, infelizmente.
Ele era conhecido...
Eu diria diferente. Eu acho que foi um gajo importantíssimo bom no Porto. Os métodos... Eu não vou discutir os métodos. Os outros falam que foi. A questão é que eles, quando são contratados, essas pessoas... Esses Veigas, Rui Costas, Otávio Machado, enfim, eles conseguem contratá-los, essas pessoas, esses personagens, esses dirigentes, deixa-me dizer assim, são contratados para resolver problemas, para ter resultados. E ele, independentemente de forma que foi, teve resultados.
Isto é porque ele era conhecido, ele tinha o lado bom dele, era conhecido como aquela pessoa que ligava a equipa técnica e os jogadores ao clube, fazia aquela ponte. Por outro lado, fora do clube, era conhecido como o homem da fruta.
Os métodos aí podem ser discutidos. A questão de eficácia, não. Pá, e quer queremos, quer não, o futebol vive resultados. Depois é que vocês falam tanto do Messi e falam do Ronaldo, porque para mim o futebol é gol. Não sei se falou Ronaldo. Para mim o futebol é gols e o gols é o Ronaldo.
Gols e títulos, não é?
E o Ronaldo, para mim
é
o Ronaldo.
O Messi também marca gols, pá.
Uh-huh. Esta época não tanto, mas pronto.
Outra pessoa que... Isto é uma coisa... É bem, eu tinha não tinha uma empatia muito grande pelo Vítor Oliveira. Mas eu vi chegaste a ouvir o podcast dele, Carlos e Eduardo? Chegaram a ouvir o podcast dele com o Luís Freitas Lobo? A entrevista?
Eu, por acaso, não cheguei a ver. Ainda está ali para ver.
Eu, depois de ouvir essa entrevista...
E vi que o programa da Sport TV...
Exatamente, era isso que eu também ia falar.
Eu não vi esse, mas o que eu ouvi do podcast dele, fiquei este homem percebe mesmo bastante de futebol. E não sei como é que uma pessoa que percebe tanto de futebol não chegou a treinar um grande. Mas, opa, por outro lado, ele se calhar proporcionou a tantas outras equipas a oportunidade de jogar com os grandes, subir tantas vezes para... Quantas vezes é que ele subiu? 12? 11 vezes?
Não.
Acho que até foi mais do que isso, não sei.
Ele, mas... Claro, o maior feito da vida dele foi levar o grande União.
É verdade.
Tu, Carlos, tu, o segundo clube é o União. É o teu primeiro clube. Já me esqueci.
É o meu primeiro, então.
Então o Porto, aqui é o teu segundo clube.
É. 11 subidas. É, mas é assim, é isso mesmo. União é primeiro, seja lá em que divisão tiver e que com jogadores e treinadores. Aí depois o Porto. Mas olha, pronto, falando do Vítor Oliveira, quando fiquei assim um bocado chocado com aquela notícia.
Eu penso muita gente. Ele não era assim.
Bem, não estava mesmo nada à espera, claro. Nunca ninguém está à espera.
O gajo era claramente... Não só aquele treinador grande... O treinador grande é aquele que cumpre os objetivos que lhe foram traçados. Portanto, ele não era um treinador barato. Nada barato.
Não.
Como a gente sabe disso. E ouvimos falar disso. Não era nada barato. Até na altura da União falava-se de valores que completamente incomportáveis para a segunda liga. A questão é que passar uma segunda liga para uma primeira liga, para uma primeira divisão, não era fácil. E ele fez isso. Opa, várias vezes.
Para quem não consegue ver, o Eduardo estava a estralar os dedos.
Várias vezes. Opa, e acho que isso é de tirar completamente do chapéu. Acho que é... Ser campeão em qualquer uma divisão. Será sempre... Uma equipa a subir da segunda divisão para a primeira divisão é a mesma coisa para como o Sporting ir à Liga dos Campeões, ou o Benfica à Liga dos Campeões, ou um Porto à Liga dos Campeões. Financeiramente é entrar num patamar completamente diferente. E eu proporcionava isso em muitos clubes, portanto, completamente de valor zero isso.
Sim. Não, e falando do caso específico do União, aquela subida foi... Acho que qualquer pessoa que sofria de coração teve ali
foi até o último minuto, pá.
É que foi o último minuto e nem foi do União. Foi um gol de livre aos 91, aos 92, do André Carvalhas, que era do Tondela. já nem... O União já acho que o jogo já tinha acabado, não era?
Esse gol do Ruben.
Pois. Agora não tenho a certeza se o jogo do União já tinha acabado.
Já tinha acabado. Estava a acabar.
E o André Carvalhas marcou um livre e garante a subida. E que subida, não é? De divisão à União. E só por isso estarei sempre grato ao Vítor Oliveira.
Claro. O União não desapareceu mais cedo graças ao Vítor Oliveira. Mas a União está regressando, por isso.
É?
Aos poucos.
É melhor não falarmos de assuntos tristes.
Tu deve ser que estás com uma t-shirt amarela.
Vou vestir uma camisola da União que eu tenho ali. Não. Não é tempo de festejar.
Eu, tipo, há coisa de há 3 meses atrás, tive uma mudança de. Tive uma mudança de perspectiva sobre o Vítor Oliveira, porque ele parecia que gostava muito de ganhar ao Sporting e não gosto de gajos que gostam muito de ganhar ao Sporting. Mas eu vi a entrevista dele e eu dizia: porquê é que este gajo nunca chegou a treinador do Sporting?
Mas acho que ele tem uma frase muito curiosa lá na tal entrevista da Sport TV, que ele estava a perder, não é? Aliás, acho que os bons treinadores detestam todos perder. Nenhum deve gostar, mas os que ganham muito devem estar mesmo a perder. E ele diz uma frase lá que é qualquer coisa do género: quando se perde, mais vale ser cão. É pá, achei aquela frase genial.
Opa, ninguém gosta de perder.
Pois?
Opa, eu pensei que não jogo FIFA.
Outra pessoa que não gostava de perder era El Pibe, Maradona. Ainda sei, eu acho que ele não gostava de perder. Ele gostava de ser. Ele gostava principalmente da bola, que era. Acho que é o que o Maradona ensinou a todo mundo no futebol, é que ele até disse numa entrevista uma vez, eu faço tudo com a bola é a minha amiga. E quando eu jogo mal, eu sinto-me frustrado. Acho que foi esta história. Quando eu jogo mal, eu sinto-me mal porque tratei mal a minha melhor amiga, que é a bola. E alguma coisa assim deste género. Não sei se eram estas palavras, mas pronto. Ele teve uma vida assim maluca, como toda a gente sabe. Eu penso que a única pessoa, a pessoa que vi mais jogos do Maradona aqui de nós estranhos foi o Eduardo.
Não me lembro do campeonato do Mundo de 1998, só ver.
98.
Em que era.
94.
Ah pá! Mas não. Ah pá, o gajo era craque. Eu não recordo muitos jogos dele, rapaz. Honestamente, lembro perfeitamente desse campeonato do mundo. É que depois ele sai porque.
Testou cocaína, não foi? E doping?
É para o toque.
Mas ele marca, nesse Mundial, ele marca um golão contra, acho que é contra a Grécia, que a equipa toda toca na bola. Tu lembras-te de quê? De vídeos do YouTube, do Maradona?
Só vídeos do YouTube e aquele... E, aliás, o Maradona, ele não só era craque durante os 90 minutos, ou o que ele jogasse, como até no próprio aquecimento, não é? Já devem todos ter visto aquele vídeo do aquecimento. Não. Na Holanda, não foi? Em Amsterdão. Agora já não sei qual era o jogo. Mas, portanto, dava a música do Life is Life e ele a dar toques na bola ao som da música.
Eu já vi um vídeo dele que ele estava a fazer o 31 com uma caixa de laranja.
era mesmo... Era craque.
Eu vi uma entrevista aqui há dias do jogador inglês. Que jogou contra ele, acho que foi no Mundial. Estava a dizer que uma vez houve um jogo qualquer, já de quando o Maradona estava reformado, houve um jogo de caridade, e ele no aquecimento, ele entra dentro de campo, a fazer o 31, com uma bola, chega, este jogo acho que foi em Wembley, ou que foi, ele vai fazer o 31, vai para o meio campo, e ele mandou, acho que tiveram a contar, ele mandou 30 vezes a bola, um pontapé alto para o ar, e a bola se caía sempre por cima dele. A bola ia reta para cima e caía reta para baixo. Se 30 vezes, bum!
Conseguiu levantar os pés, não era?
Hã? Desculpa?
Na altura que ele conseguiu levantar os pés ainda.
Sim. Eu acho que isso foi depois de ele ter feito uma desintoxicação em Cuba com o Fidel Castro. O Fidel Castro tornar-se emagreceu bastante. Então começou a participar nesses jogos de caridade. Depois teve aquele programa... Tipo aquele talk show na Argentina, na noite del 10, ou o que era. Que ele convidava o Pelé e fazia ali umas entrevistas maradas. Mas pronto, pá. O Maradona principalmente ficou... vai ser eternamente conhecido na história dos mundiais por causa daquele jogo contra a Inglaterra em que ele marca aquele gol com a mão de Deus. Mas para mim, principalmente por causa daquele gol que ele feita a metade da equipa da Inglaterra. Que é considerado o gol do século passado.
Mas talvez seja aquele que possamos considerar o melhor gol de todos os tempos.
Para mim é o melhor gol de todos os tempos. E eu, agora, como vamos terminar agora o podcast, eu vou pôr em memória de Maradona, vou meter o relato desse gol do Maradona, o relato pelo comentador... argentino, Hugo Morales, que é mesmo é espetacular. E pronto, pessoal, um beijão, obrigado pela sua participação, um Feliz Natal. E...
Obrigado, ano para si também para
você. E boas entradas e boas saídas. E depois vamos ver...
Ao contrário.
Boas saídas e melhores entradas.
2021 seja bem melhor.
E sem corona, Fonex, caralho. Já te fartas esta merda.
Muito obrigado.
Tchau, pessoal, um abraço.
Tchau, abraço.
Ahí la tiene Maradona, lo marcando, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Gracias a Dios por el fútbol, por Maradona. por esas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.
Thank you.